E o Biblioteca CBN hoje, com o Vitor, sorte de estar aqui hoje, nesse sábado, para conversar com ele, é sobre Epicuro, o Epicuro, como alguns dizem.
Pois
é. Como é que está o senhor? Bom dia.
Bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. O prazer, na verdade, é todo meu reencontrá-lo e vê-lo cada dia mais atleta. O ouvinte da CBN não consegue ver, mas eu vou descrever o Gilson.
Vamos lá, meu Deus.
Posso descrever?
Vai lá.
Tá de shorts, tá de uma camiseta atlética, porque o senhor... E de tênis, né? O senhor veio caminhando,
é isso? Eu vim caminhando. Eu tenho que fazer, né, os meus exercícios. Afinal de contas, não sou mais nenhum jovem, apesar que, né, estou na flor da idade.
Então é para você mesmo esse texto que a gente vai discutir
hoje,
Gilson. Bom, Epicuro ou Epicuro, dependendo de quem fala e da tradução que veio ao Brasil, foi um filósofo grego que viveu há mais de 2.300 anos. Pouco se sabe quem foi ele, como ele viveu. Existem alguns registros das mudanças dele na Grécia. E dos textos que sobraram em relação à produção dele, ou do que alunos de alunos de alunos falaram sobre ele, e entre esses alunos, Cícero, o imperador, senador, também Sêneca, o que se sabe que veio para a gente aquela ideia de filosofia epicurista, do prazer, do gozo, etc. e tal. E o que a gente vai trazer hoje aqui é uma carta chamada Carta sobre a Felicidade. Ela foi endereçada a Meneceu, que era um dos discípulos dele, e um dos motivos pelos quais a gente vai falar sobre essa carta é o seguinte: a gente tem vivido um momento bem conturbado de modo geral, não só na questão política, econômica, mas de relações. O mundo tem mudado, as relações de trabalho têm mudado também, e parece que às vezes a gente se perde um pouco. E eu quis recuperar esse texto filosófico, que ao mesmo tempo é uma carta, é um texto enviado por um amigo, para ajudar a gente a pensar como é que a gente tem vivido e como é que a gente pode viver. Lembrando, é um texto de 2.300 anos, mas parece que é de hoje. Vamos lá. Esse texto é curtíssimo. Eu tenho uma edição aqui da editora Unesp, que ela é bilíngue, né? Ela está em grego e em português. Tem 50 páginas. E é uma edição bem pequenininha. O formato do livro é bem pequenininho, então dá para ler numa sentada.
É o chamado livro de bolso, literalmente.
Literalmente. E o Epicuro aqui fala sobre viver simples, sobre aprender com a dor, sobre não ter medo da morte, também sobre a importância da educação. Eu vou abrir aqui para a gente começar a nossa conversa falando sobre a educação, que é uma das coisas que tem sido esquecidas nesse momento, e eu considero que é algo extremamente importante. Começa a carta assim, ó: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Bom, filosofia é amor ao conhecimento, né, aquele termo grego que a gente aprende na escola. E o que a gente tem esquecido hoje, muito, a sociedade de modo geral, é que se dedicar à educação, se dedicar ao saber, aprender novas coisas todos os dias é importante não só para a nossa formação no nosso trabalho, mas também é importante para a gente expandir as nossas relações sociais e as nossas relações com o próprio mundo. Se você não entende a importância de uma árvore de um tipo X, e você vai lá e corta essa árvore, por exemplo, às vezes naquela tua região a temperatura vai subir, o calor da sua rua vai aumentar, e quem vai ser prejudicado é você, é o seu vizinho, é todo mundo que está ali, por conta dessa desinformação em relação à árvore. Estou usando um exemplo bem simples para ficar didático. Mais à frente ele fala sobre a fé também. A gente lembra, a Grécia era um país politeísta, então eles acreditavam em uma série de deuses, cada um para um momento, um espírito, uma relação. Ele fala, aí eu vou resumir a ideia dele, é de que os homens falam que os deuses são maus, mas na verdade os deuses são bons, e cada um tem que encontrar a sua própria relação com os deuses para que se viva bem. Cada um daí acredita no que quiser, em um deus, em deus nenhum, etc. e tal, mas essa ideia quase que transcendental, né, de que existe uma força superior, de que você precisa se conectar a alguma coisa, me diz muito, sim. Me diz muito, porque significa que a gente vive não só pela gente, mas que é possível se conectar a algo que a gente não consegue explicar necessariamente o que é, mas que pode nos tornar uma pessoa melhor. Mais à frente dessa carta, a Meneceu, o discípulo dele, ele fala sobre viver de uma forma simples, e entre outros caminhos para a gente chegar a essa vida simples, Gilson, é não ter o medo da morte. E aí, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem vivido um momento, para usar um termo grego, de hedonismo. Assim, a gente quer prazer, a gente quer festa, a gente não quer responsabilidade. Parênteses, a gente estava conversando agora há pouco sobre questão de saúde, dinheiro, não sei o quê. E é isso, né? A gente parece que só quer viver bem e não pode mais se preocupar com outras responsabilidades. E aí, nesse meio termo, o que que entra? A gente começa a ter medo da morte, a gente acha que tem muito para fazer aqui, a gente acha que nós, quando nossos parentes morrem, eles morrem no momento da flor da idade, etc e tal. E eu sinto, pelo menos eu sinto que a minha geração, eu tô na casa dos 20 ainda, tô com 25, a gente tem muito medo da morte por não saber o que acontece. O Epicuro escreveu assim pro discípulo dele: acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito, eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. É quase um recado também para a nossa ansiedade, para aquilo que a gente tem de querer fazer com o mais rápido possível. Não consigo dormir porque eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, eu tenho uma reunião, etc. e tal. Ele também fala sobre aprender a lidar com a dor, porque na ideia dele é por meio da dor que você pode talvez encontrar um prazer. Resumidamente, a ideia dele é de que as pessoas têm que se acostumar que a vida não vai ser só flor, não vai ser composta só de um jardim florido.
Felicidade mas... plena e absoluta, como todo mundo às vezes propaga nas redes sociais. Sempre sorrindo, lindo, tudo jóia.
E nós, pais, muitas vezes fazemos a vida dos nossos filhos serem assim também, né? Como a gente dá tudo, não sei o quê, não sei o quê. Quando o nosso filho pega lá 20 anos, começa a trabalhar 15, 16 anos, começa a ouvir não, vira uma frustração gigantesca, né? Uhum. O Epicuro fala, nessa carta ao Meneceu, que existem dores ou caminhos que você tem que transpor para chegar ao prazer, e acho que a ideia mais clara em relação a isso é o trabalho, né? Muitas vezes você trabalha muito, mas você tem um objetivo, você quer viajar, você quer fazer tal, sei lá, você quer mudar de casa, comprar um carro novo, você quer melhorar a vida da sua esposa, da sua mãe, e o trabalho às vezes desgasta, às vezes não, o trabalho desgasta, ele te estressa, é, como qualquer outro tipo de relação. Então dá para pensar nesse sentido. E ele fala também sobre a questão especificamente de ter uma vida muito mais simples, e a dica que ele dá é a de que a gente tem que aprender a viver com pouco. Ele diz ele aqui, ó: habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem temor as vicissitudes da sorte.
É, isso é legal. A gente se esquece, às vezes, que muitas pessoas, por darem toda a condição material para outras, a gente acaba se transformando exclusivamente isso para alguém. A gente esquece que a gente tem que ser muito mais do que simplesmente alguém que dá subsídios, né? Que banca alguém, que sustenta alguém. Um bom pai não é aquele só que paga as contas dos filhos, né? É um pai.
Ponto.
Isso.
Resumidamente falando, essa é a carta do Epicuro, carta sobre a felicidade. Na verdade, ela foi dedicada, encaminhada ao Meneceu, um dos discípulos, mas o texto que chegou para a gente, teve essa alteração, é chamada de carta sobre a felicidade, e apesar de muito simples, apesar de a gente estar conversando sobre ela neste sábado, colocar essas dicas em práticas é algo extremamente difícil. Como é abrir mão de muito, não pensar na morte, lidar com a sua ansiedade, de fato se dedicar ao conhecimento nesse mundo cada vez mais globalizado, que te exige mais, exige preparação, exige mais trabalho, mercado de trabalho competitivo. Acho que eu gostaria que ficasse para o ouvinte da CBN, para a gente na manhã deste sábado, para você de Maringá, Paissandu, Marialva, Sarandi, quem nos vai ouvir depois em São Paulo, fora do Brasil, é que vale se esforçar, vale aprender, e o Epicuro está aí para nos ajudar, né? Tem aquela frase que eu acho muito, muito bonita, que é a que subimos nos ombros dos antigos para enxergar mais longe.
Exatamente.
Eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais nesse momento, para que a gente consiga ver mais longe, quem sabe melhorar o nosso caminho, melhorar o que está posto nesse momento aí, em todos os sentidos, Gilson.
Nossa, recado dado, mais que dado. Obrigado pela conversa e a oportunidade de estar aqui com você.
Eu que agradeço, obrigado a você, aos ouvintes da CBN. Lembrando que o e-mail da nossa coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
E a obra é?
Epicuro, Carta sobre a Felicidade, essa edição em específica da editora Unesp.